Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Juliana Barbosa e esse é o Antena Baixada, que entra numa nova fase agora com entrevistas e debates ao vivo. Nessa nossa primeira edição da Antena Baixada Entrevista, pensando principalmente no crescimento, na importância do nosso cinema nacional e na sétima arte em geral, trouxemos para participar da nossa conversa dois convidados envolvidos diretamente com o assunto. Os dois entrevistados de hoje são o coordenador do Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta, Eduardo Ritt. Também está presente a representante da produtora Gulani Filmes, Tami Weiss. Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Juliana.
Bom dia, Tami.
Bom dia.
Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. É a nossa primeira edição, né? Bom, vamos começar a nossa conversa falando sobre o cinema digital. O cinema digital tem a característica de ser mais barato que a película, né, Eduardo? Você acredita que isso possa aumentar a produção e diminuir o custo? O cinema digital vai democratizar a produção do cinema? Antes, fala pra gente o que é a película, antes de começar a responder, por favor.
Bom, a película é onde você vai imprimir o filme de uma forma, né, fotoquímica. E o digital já é diferente, né? Você vai trabalhar ali de uma forma mais eletromagnética. Então, você trabalha... A película, ela tem muito mais qualidade. Então, eu acredito que ela sempre vai existir, espero que ela sempre exista, né? Até porque eu quero fazer meus filmes em película. Até hoje só fiz em digital os curtas que eu fiz até hoje. Já fiz 5 e só em digital. E a película, ela tem essa importância dentro do cinema, mas só que é muito caro fazer isso. Então, o digital, ele acaba democratizando justamente pelo fato de você ter uma mini DV na mão, uma câmera pequenininha, e você ter mais mobilidade. Só que aí acontece que, às vezes, com essa democratização, existe o excesso também. A pessoa grava coisas demais, às vezes, sem planejamento. Então, dentro do digital, tem um pouco dessa problemática. Mas com planejamento, com um roteiro, uma boa decupagem, você consegue fazer muita coisa, e o digital realmente, ele de certa forma traz o cinema para a realidade de uma pessoa que de repente não vai ter aí um dinheiro para fazer uma grande produção.
Tá certo. E também, você acredita que as técnicas digitais de captação de imagens vieram para baratear as produções? As novas tecnologias estão facilitando o acesso de mais pessoas para a produção do cinema?
Ah, sem dúvida, né? O digital, como o Eduardo falou, ele barateia bem os custos, né? Por exemplo, uma lata de película em 35mm, que é o filme, né? Que é como se fosse um filme fotográfico mesmo, que você faz uma revelação. Uma lata, agora não sei te dizer ao certo, vou dar um exemplo, custa R$150, 4 minutos que você tem numa lata. Uma fita digital, mini DV, por exemplo, ela custa R$15, 12, R$15, depende do lugar onde você compra, e ela tem 60 minutos, entendeu, de filmagem. Então, você realmente tem um custo, benefício aí muito maior, né? Então, eu acredito que o digital, ele veio não só para baratear custos, mas também para viabilizar novas pessoas, novos cineastas, né? Que têm interesse no cinema, no audiovisual, em desenvolver novos projetos.
Tá certo. Então, pode-se dizer que graças à tecnologia e à adoção de temas e linguagens, né, mais acessíveis pelos diretores, pela produção, produções de vídeo e documentários, vem ganhando cada vez mais espaço nas telonas, Ritt?
Vem ganhando, até assim, porque os grandes cineastas, eles trabalham com um formato digital, né, como a Tami mesmo colocou, para poder baratear, para poder viabilizar, às vezes, coisas que em película ficaria muito mais caro, né, porque às vezes você tem que fazer o transfer, né, o transfer é onde você vai trabalhar você filma primeiro em película, depois tem que fazer toda ali a revelação, como um filme fotográfico também, e no digital já sai pronto, você já pode ver logo em seguida, né, então, com certeza, hoje em dia, assim, o que tem uma problemática muito grande no Brasil é que não tem muita distribuição para curtas, né? Os cinemas não exibem os curtas nacionais, só em festivais que eles são assistidos, ou então em alguns lugares, como no caso do Cineclube Lanterna Mágica, né? Então, precisa mais de distribuição para poder exibi-los.
Tá, com relação a esse problema da divulgação, é válido publicar na internet? O que você acha? Dá credibilidade para trabalho.
Não, com certeza, a internet é um grande meio de divulgação. Existe o YouTube, né, que tem lá, você pode assistir vários curtas-metragens, tem o Porta Curtas também, que é da Petrobras, que você pode assistir vários curtas, então muitas pessoas colocam lá. Então, eu indico para os ouvintes, né, que eles possam, para que eles que se eles querem exibir os seus filmes, coloquem na internet. Convide os amigos, busquem espaços para poder exibir seus filmes, porque às vezes a pessoa faz o filme e deixa guardado em casa. Né? Não, pô, se você fez um filme, mostra para as pessoas.
Tá, os curtas são a melhor porta de entrada para quem está começando?
É, no caso do cinema é um bom experimento, e não é só o experimento, e nem só também uma porta de entrada. Muitos cineastas às vezes ficam no curta-metragem, né? Muitos começam pelo curta e vai para longa-metragem, para documentários e tal, mas o curta ele é muito importante. Eu não acho que ele só seja, digamos, o início de um grande cineasta, ou então o início para se chegar ao cinema. É uma experimentação também, mas ele é um produto em si, né? Ele tem a sua importância por si só, não só de início. Iniciação.
Uhum. Falando um pouquinho sobre o cinema nacional, Tami, você acha que hoje a gente tem o cinema no Brasil, o cinema tem a nossa cara? Nós temos um cinema autenticamente brasileiro, com características e temáticas próprias?
Do meu ponto de vista, sim. Eu acredito que o Brasil ele usa o cinema como uma porta, às vezes uma janela, para gritar um pouquinho as nossas problemáticas sociais, né? E, então, por isso que a gente vê muito filme voltado à violência infantil, drogas e prostituição. Então, a gente tem bastante a nossa cara, né? Das problemáticas sociais. Bem essa, o que eu estou falando de essa porta, esse grito, né? O cinema ele tem muito essa função no Brasil. E eu acredito também que a nossa cara não é só isso, não são só os problemas sociais, né? A gente tem muita coisa bonita para contar, muita história bacana para mostrar. E a gente também tem que estar buscando novas temáticas onde o Brasil está inserido, né? Mas tem sim, tem uma grande personalidade o cinema nacional.
E sobre a estética, Rit, e a qualidade do cinema nacional? Qual que é a avaliação?
Olha, o cinema nacional ele sempre foi criativo. Ele passou durante um bom período com um grande preconceito, né, de que o cinema nacional ele era mal feito e tal. Lógico, tem muitos filmes ruins, como em qualquer cinematografia do mundo, né? Se você pegar o cinema americano, ele tem muitos filmes ruins perto dos filmes bons que eles têm, né, que é a nossa maior referência de cinema pro mundo inteiro, de certa forma. Mas o cinema nacional, em termos de linguagem, ele é muito criativo, né? Tem muitos cineastas que estão sendo chamados, principalmente agora, por essa visibilidade que está tendo aí depois de 94 para cá, da chamada retomada do cinema e tal, né? Então, essa linguagem, cada vez mais que a tecnologia vem chegando, a questão do digital, os efeitos especiais não estão tão caros, ainda é caro, mas não está tão caro para serem feitos, e muitas pessoas fazem, né? Então, o importante é fazer, e o brasileiro ele é criativo por natureza, né? Em tudo que faz, pelo menos do que a gente vê. E o cinema nacional realmente tem uma linguagem muito apurada e tem melhorado cada vez mais conforme as coisas vão ficando um pouco mais baratas, digamos, para se fazer, ou bem planejadas.
Zuzu Ente está em cartaz. Você gostou do filme? Assistiu?
Gostei. Eu esperava um pouco mais, assim, pela história que eu já ouvi falar e tal, mas é o olhar do diretor e da forma que eu vi, assim, o filme e a história que eu tinha lido antes, né? Eu gostei bastante, sim.
E você também gostou?
Eu achei o filme lindo, adorei a Patrícia Pilar, ela deu alma para Zuzu,
realmente,
né? Ela criou um personagem, um trabalho de dramaturgia realizado ali no filme, eu achei fantástico. E o filme é ela, né, na verdade.
Ela segura muito o filme, é verdade.
Então, eu achei um filme muito bonito.
Tá, a gente vamos falar um pouquinho de mercado agora. Também, você que trabalha numa produtora, na Gulani Filmes, né? Pode-se dizer que os profissionais de cinema conseguem viver só de cinema? Ou a publicidade, a TV também, para vocês, é a principal fonte de renda? Conta um pouquinho pra gente.
Olha, é bem difícil viver só de cinema. A Gulani, por incrível que pareça, é uma produtora que trabalha só com cinema.
Quanto tempo tem a Gulani?
A Gulani já tá com 10 anos. E a Gulani também começou pequenininha, fazendo curta-metragem, fazendo vídeo de casamento, como todas as produtoras, né? Eu acho que começam assim. E essa é a grande porta que o Eduardo falou. O curta-metragem é uma porta? É uma porta, sim. Ele que abre os caminhos dos grandes cineastas. Tem gente que vai direto começar com longa-metragem e faz um curta antes para falar, pô, eu tenho que fazer o meu curta primeiro, entendeu? Para depois iniciar no longa, porque o curta-metragem ele te dá subsídios para você desenvolver projetos maiores. Porque é a mesma coisa que fazer um longa, só que num tamanho menor. Então você tem o mesmo trabalho de produção, só que reduzido. Então você tem que aprender no pequeno para depois chegar no grande. Esse é o caminho. E acho que as produtoras hoje de cinema no Brasil, é muito difícil viver só do longa-metragem, só de curtas, só de cinema. Né? Elas têm que abranger. Tanto que a Gulani, hoje, ela também abrange trabalhando com séries em TV, que a gente fez Carandiru Novas Histórias, também foi produção da Gulani. E a gente está com outras produções com a HBO, de séries de TV, mas assim, publicidade a gente não trabalha. Então, a Gulani, por incrível que pareça, ela consegue se manter só com longas metragens e agora vamos entrar nesse novo mercado, vamos ver o que vai dar. Mas eu acredito muito que o cinema nacional ele está numa crescente nesse sentido de produção. E eu acho que um dia a gente ainda vai ter um mercado sólido, onde as produtoras consigam resistir, né, Eduardo? E só trabalhar com cinema, que eu acho que é o ideal de todo cineasta, todo produtor.
Tá, no último dia 28, foi lançado o projeto de apoio ao cinema paulista, né? Uma parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e o Ministério da Cultura. O objetivo do programa é estimular a produção de filmes de longa-metragem por meio digital. Foi um grande passo, né, Tami?
Acho que essa união com a indústria, né, é um grande passo. Mas, assim, na verdade, a gente tem desde 95, né, que foi a retomada do cinema nacional, a gente tem uma lei, que é a lei do audiovisual, que tem a lei Rouanet também, que elas funcionam semelhantes, onde a gente tem esse abatimento do IR, né, do imposto de renda, de grandes indústrias, grandes empresas. Mas acho que essa parceria, até no estado de São Paulo, com o Ministério da Cultura, vai incentivar essas indústrias, essas grandes empresas a contribuírem mais com o cinema nacional. Então, eu acho que o grande salto foi esse. Não que seja uma novidade, né, ter esse tipo de lei de incentivo, porque ela já existia, ela só tem que ser transformada de 10 em 10 anos, que é a vigência dela, mas eu acredito que essa transformação vai ocorrer a partir dessa parceria, né? De repente as indústrias, essas fábricas, esses grandes empresários estarem um pouco mais preocupados também em estar auxiliando e fomentando o mercado de cinema nacional. Se eu estiver falando muito, você me corte.
Não, imagina. E aqui em Santos, Rit, a gente está no caminho certo?
Olha só, eu vejo assim que Santos tem um histórico. Em 1948 foi fundado o Clube de Cinema de Santos, né? Então, assim, o Narciso de Andrade, que até hoje está vivo, aí acho que com 86 anos, se não me engano, poeta de Santos, desde aquela época, Santos sempre teve essa veia, digamos, para o cinema, principalmente na área de cinefilia, vai, de quem gosta, de amante de cinema, né? Então, hoje, acho que a partir da década de 90 para cá, tem crescido bastante, com as filmagens aí do Queiroz aqui em Santos, com o próprio Curta Santos, com a realização do Cinemice, né, o próprio Cineclube, que já existe há 8 anos. Então, tudo isso, acho que realmente mostra que a região ela está caminhando para ser um polo de cinema forte. Já poderia ser há muito tempo, porque tem tudo para ser, né? Mas eu acho que a gente está num caminho, sim, um pouco lento, na minha opinião, que a gente podia estar há mais tempo já produzindo mesmo aqui, mas eu acho que está num caminho, assim, pelo menos mostra uma porta, né? A realização do Queiroz, principalmente, eu acho que vai realmente dar uma oxigenada muito grande, assim, na região, porque é um filme que fala bastante dessa história ali, do Porto de Santos, de tudo isso.
Tá. Até foi feita uma pesquisa, né, pela empresa Filme B, e comprovou que Santos, né, teve a fama de ser o local onde se vende mais ingresso por pessoa, né? Ou seja, Santos vai mais ao cinema do que o paulistano, né?
É, pela proporção, não é? E assim, o que é interessante, que Santos, para mim, no caso, e muitas pessoas que eu conheço, é uma cidade cinematográfica, e realmente Santos já chegou a ter 36 cinemas, ou seja, pelo que eu já li de história, cada bairro de Santos tinha o seu cinema. Então era o grande clube das pessoas, né, de ir assistir e tal. Com a televisão isso diminuiu, o cinema foi fechando, essa coisa toda. Hoje a gente tem, se não me engano, acho que 16 cinemas, 16, né, 16 salas, e eu acho que realmente o santista gosta muito, a Baixada Santista, mas o santista em si, ele gosta bastante de cinema, e realmente são pessoas que, além de gostar, eles querem criticar, querem colecionar. Eu conheço muitos colecionadores que têm mais de 1000 fitas em casa, DVDs, fazem livros de todos os filmes que assistiu. Então isso é uma coisa que outros lugares devem ter, mas aqui eu acho que tem uma concentração muito grande.
Vocês que trabalham com isso, uma curiosidade, Tami, com que frequência você vai ao cinema? Tem tempo?
Olha, às vezes falta tempo, né? Mas quando pinta um filme bom, eu vou sozinha, eu vou num horário de almoço, aí eu tento encaixar no, na minha semana, mas eu procuro ir bastante. Se eu não tô indo no cinema, eu tô vendo em casa, né? É que o olhar a gente sempre tem que tá trabalhando ele, né? Vendo o que tá de novo aí no mercado, não só em termos de mercado, mas também prazeroso, né, Eduardo? Porque ver filme é um grande prazer, né? E, então, eu procuro ver sempre.
É, das últimas produções que você viu, qual que você queria ressaltar, assim?
Você
daria como dica pros ouvintes?
Caramba, é que eu acabei de sair de um festival de cinema. Eu vi tanta coisa maravilhosa em São Paulo, agora no Festival de Curtas Internacional.
17ª edição,
né? 17ª edição, e nossa, eu vi uns trabalhos fantásticos, assim, onde, agora eu não vou lembrar o título, mas era um filme onde as pessoas flutuavam se elas não usassem um sapato de chumbo, de ferro. Então, de repente, um dos personagens resolve tirar o sapato e flutuar, entendeu? Muito louco o filme, eu achei sensacional a ideia. E era um curta-metragem. E não era nacional, tá? Infelizmente, não tivemos nada tão brilhante assim no nacional. Apesar de ter visto outras coisas, outros trabalhos no Festival Nacionais muito bons. Mas esse não era nacional, eu nem vou te lembrar, nem vou lembrar pra te dizer.
Esse é o Antena Baixada Entrevista, estamos hoje falando sobre a sétima arte, sobre o cinema nacional. Estamos com o Rich, que é coordenador do Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta, e também está presente aqui com a gente a produtora da Gulanes Filmes. Rich, vamos falar um pouquinho sobre o Cinemice. Já virou um dos principais festivais aqui da região, né? Além do Curta Santos, né? Com direção do Toninho Isso. Dantas. Na sua opinião, os festivais são uma boa experiência? É uma escola? Já que a gente não tem um curso universitário aqui, é um ótimo começo? O que você acha?
Eu acho que mais do que uma escola, é uma boa vitrine, né? Ou uma boa janela que a gente possa falar assim. Porque no caso dos cinemas, nós trouxemos aí curtas de todo o país. Então você vai poder ver que realmente, você quer fazer um curta de repente, pô, um cara lá de Manaus fez o curta, é muito parecido com o que eu quero fazer, isso vai te incentivar. Então é um grande incentivo. E nos cinemas nós temos uma proposta de trabalhar o espectador, né? A gente não quer fazer um festival só assim, tipo de oba-oba. A gente quer ter o oba-oba, que é importante, essa coisa do glamour, você vê realmente as pessoas que fazem cinema, famosas, mas a gente quer discutir o espectador de cinema. Então, no caso, como você falou, pode ser um pouco do curso de cinema também, né? Mas não é, acho que não substitui o próprio curso, mas é um festival que vai ser essa janela assim, para que você possa assistir filmes e discutir mais cinema.
E o que é o Lanterna Mágica da Unisanta? Explica um pouquinho para os nossos ouvintes.
O Lanterna Mágica, ele é um cineclube, um clube de cinema, onde as pessoas vão, debatem em cinema, a gente assiste alguns filmes, às vezes comerciais, né? Mas na maioria são filmes que às vezes não estão no circuito comercial, que a proposta do cineclube é um espaço alternativo de cinema. Então o cineclube basicamente é isso, é um espaço alternativo de cinema que nós temos, que é aberto à comunidade. Então a gente trabalha com professores, com crianças, então a gente usa o cinema não como um instrumento pedagógico, no caso para o professor, mas como o próprio processo pedagógico. Então a gente se preocupa que a pessoa entenda o cinema e saiba usá-lo na sala de aula. E o espectador comum, ele vai lá assistir o filme e depois faz um debate. Então todas as nossas exibições sempre são seguidas de debates. Às vezes com convidado, às vezes sem convidado, onde eu coordeno e cada um dá a sua opinião.
Qual é o público? São jovens?
O público, a grande maioria, está entre 20 e 30 anos. Né? Mas nós temos pessoas que vão lá de 80 anos, né? Que é o que é engraçado, que eles sentem que o evento que a gente faz parece que é um presente para eles. Então, tem senhoras que vão lá, eu não
qualquer
sei...
Qualquer pessoa pode...
Qualquer
chegar lá,
pessoa.
Assistir, debater.
Justamente.
Não precisa ser estudante da Unisanta, não, né?
Não, é aberto à comunidade. E isso que eu estava falando dessas senhoras, que é legal que elas às vezes levam caixa de bombom e me dão caixa de bombom, que eu acho legal. Porque parece assim, cara, uma cidade não tem quase nada nessa área, então você está fazendo alguma coisa, ó, parabéns. Né? Então eu acho muito legal essa troca, né? Além da participação.
Tami, para um jovem santista daqui da região, qual é o início ideal? Com quem ele deve estar entrando em contato? O que ele deve ver? Qual a tua opinião?
Assim, hoje eu coordeno um projeto, né, que é da Gulani Filmes, que são as oficinas Quero, né, que é empreendedorismo e cidadania através do cinema. E esse é um trabalho que surgiu a partir do longa-metragem, né, que a gente rodou aqui ano passado, o Quero, da Gulani, e onde a gente trabalhou com jovens que não eram atores, que nunca tinham tido um contato com o audiovisual, e assim, de trabalho, né. E nós fizemos testes aqui na região e conseguimos juntar.
De
um
onde
grupo.
Eram esses jovens?
As regiões eram periféricas, tá? Então a gente foi em São Vicente, nas periferias mesmo. São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Santos. E conseguimos juntar 40 jovens depois de 1.200 testes para a realização do longa-metragem, onde eles iam protagonizar e fazer parte do elenco principal desse filme, né? A partir daí que a gente desenvolveu as oficinas Quero, depois de rodar o longa-metragem. E as oficinas, elas acontecem, tem um período de um ano, onde existe essa capacitação, essa formação em audiovisual para esses jovens, e dando instrumentos e ferramentas e aulas totalmente voltadas ao audiovisual e ao empreendedorismo. Porque fazer cinema hoje, acho que agora vai a grande dica para os jovens que querem começar, ou para os mais velhos também que querem começar, é que fazer cinema é uma grande empreitada, né? Fazer cinema não é brincadeira, não é fácil, demanda tempo, demanda dinheiro, demanda capacitação. Então, acho que a dica é a seguinte: se você tem um projeto de um curta-metragem ou de alguma proposta audiovisual, primeiro você tem que se embasar, fazer pesquisa, desenvolver esse trabalho coerentemente, para depois fazer captação de recursos. Então, hoje um produtor de cinema, ele não é um cara que tem um ideal e vai lá e faz um filme, pega uma câmera na mão, não. Para fazer ter um bom resultado, ter um bom trabalho, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ser uma pessoa que saiba fazer captação de recursos, correr atrás, viabilizar financeiramente esse projeto e depois trabalhar a partir de linguagem, né? Que aí é saber o que quer contar, que história é essa que quer contar. E ser fiel a essa tua história. Porque quando a gente se perde, né, acaba querendo contar uma história que não é a fiel, né?
Uhum.
Aí a gente não tem um bom filme.
Quando vai ser lançado o Quero?
O Quero, acho que a gente estreia entre janeiro e março do ano que vem.
O Hit também participou, né? Fez uma pontinha.
Foi muito legal, muito, muito bom.
E assim, fazer longa-metragem é muito mágico, né? E fazer película, você se envolve muito. Fazer cinema é muito gostoso, é divertido. Só que é intenso, você trabalha 12 horas por dia, 6 vezes na semana. Você não tem folga, você vive em função daquilo, você fica 3 meses enfurnado dentro daquele processo, porque são 2 meses de filmagem. Então, você tem que amar muito cinema, né? Pra fazer cinema. Curtas-metragens já são mais tranquilos, porque você tem os períodos de filmagem são bem menos, são menos dias.
Dá trabalho, né? Também, né?
Dá trabalho, você tem que fazer uma produção igual, só que em menor escala. Só que assim, eu incentivo todo mundo que tem vontade de trabalhar com audiovisual a correr atrás, a buscar mesmo, porque dá para viabilizar. Santos é muito próximo de São Paulo, a gente tem aqui uma estrutura como cidade muito boa. Você tem planície, você tem praia, você tem porto, você tem centro histórico, você tem morros, você tem mangues. Então, você tem um cenário aqui fantástico, onde tudo isso pode ser aproveitado. Você chega em 10, 15 minutos em qualquer ponto da cidade, você não tem trânsito. Então, a infraestrutura da cidade comporta muito bem o cinema.
Você falou também de um projeto junto com a prefeitura, né?
A gente tem algumas ideias. A prefeitura já é parceira do nosso projeto, né? Só que, assim, tem algumas ideias que esse ano estão sendo estudadas para o ano que vem, de repente, a gente conseguir colocar em prática. Uma delas é a Film Commission, que é esse receptivo de cinema. O que, que é uma Film Commission? É a cidade se estruturar para receber produções cinematográficas. Então, você se estrutura com um hotel, com quem fecha a rua, quais os horários de funcionamento, restaurantes que possam atender, enfim, formar uma infraestrutura para essas produtoras chegarem já com uma facilidade de filmar. Então, isso é uma Film Commission, é um receptivo de cinema. E a gente tem a prefeitura tem grande interesse, a Gulani também tá em processo de conversação aí com a prefeitura para a gente tentar organizar isso, de repente, para o ano que vem, quem sabe a gente consegue, né? Porque o prefeito tem muita boa vontade nesse sentido. E um outro trabalho também é nas escolas. A prefeitura tem um projeto chamado Escola Total, onde já convidou os jovens das oficinas Queiroz para estar dando workshops de cinema. Mas, assim, as oficinas Queiroz têm muita vontade de estar implantando na rede de ensino público de Santos o audiovisual como disciplina mesmo.
Quem quer participar? Quem quer ser voluntário? Qual o telefone? Como deve fazer?
Tá. Para participar das oficinas Queiroz, hoje é só entrar em contato com o Sesc Santos na programação, falar com a Denise ou com a Malu e ver os horários de aula para estar se inscrevendo.
Tem
de
um
graça.
Telefone?
Olha, o telefone do Sesc mudou e eu não sei o novo de cor. Mas o Sesc fica na Conselheiro Ribas 135, é isso, Eduardo?
136.
136, pronto.
Pertinho.
Você sabe o de cor o telefone
não
lá?
Não sei, também mudou, eu sabia o anterior.
Era ótimo aquele outro.
A gente está quase finalizando, está quase caminhando para o final do programa. Rit, e para assistir os filmes, dá o endereço direitinho do Cineclube, o telefone, como é que a gente entra em contato, tem um e-mail?
Então, o e-mail é rit@unisanta.br. O RIT é RICCI. Né? O site é www.unisanta.br/cineclube. Para assistir, basta chegar no horário. Né? Nós estamos com uma programação de cinema de terror e de suspense. Basta chegar às 7 horas da noite, de segunda a sexta às 7 da noite. E aí participar, assistir o filme e depois participar do debate, caso a pessoa queira. Se não, pode estar indo embora também. Né? O pessoal geralmente fica, a grande maioria. E, enfim, nós temos cursos também, temos algumas oficinas para educadores, e aí entra em contato pelo telefone 3202-7100, ramal 147. Fala comigo.
Tá certo. Vamos deixar uma mensagem, Rit, Tami, para quem gosta de cinema. A gente sabe que o campo em Santos não, né, não é lá essas coisas. Deixa uma mensagem para quem gosta, uma mensagem de incentivo para o pessoal. Rit?
Bom, eu deixo a seguinte mensagem. Participem bastante, né, das oficinas Queiroz, das programações do Cineclube, da Lanterna Mágica. Assistam bastante filmes, que a variedade, como a Tami falou um pouco atrás, né, essa coisa de você olhar filmes diferentes. Ou seja, dê chance ao seu olhar. Essa é a mensagem. Dê chance ao seu olhar de ver coisas diferentes. Não ficar só no cinema americano, que tem coisas boas, né? Mas se você ficar só nesse estilo, você vai ficar preso ao mundo que já está estabelecido, né? Que você vê na publicidade, que você vê em novela. Então, assistir filmes diferentes. Seria isso.
Tem o cineaste, tem as mostras.
Isso,
tem
o cineaste, é importante.
Né?
São vários lugares. Enfim, onde está passando um bom filme, um filme que você não conhece.
Né? Tem bastante coisa.
Justamente.
Só.
O cineclube aqui que o professor Eduardo Cavalcante faz
também,
aos sábados. Então, esses espaços têm que ser realmente assistidos, digamos assim.
Tami?
Bom, a minha mensagem para quem gosta de cinema e quer fazer cinema, como o Eduardo já disse, assistam filmes. Não interessa o espaço, não interessa qual filme, o importante é assistir. E para os que querem fazer cinema, a minha mensagem é: corram atrás, sabe? Estabeleçam projetos, corram atrás de captação, montem equipes de pessoas também apaixonadas por cinema, que queiram realizar esses projetos com vocês. Então é isso.
Ok, espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo. O Antena Baixada Entrevista fica por aqui. Até a próxima edição.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.